Você está ouvindo o Dudescast.
Vocês sabem que a gente vai notando que a gente fica velho em alguns momentos da vida, né? O primeiro é quando você sai do colégio, que você fala, bom, agora eu tenho 18 anos, e geralmente é a hora que você tem que arrumar um emprego.
Ou pelo menos entrar na faculdade, né?
É, na maioria das vezes você tem que primeiro arrumar um emprego. A outra é quando você sai de casa, ou quando você começa a ter relacionamentos mais sérios.
Certo.
E agora eu tô na fase que é quando seus amigos começam a ter filhos. E não é uma gravidez na adolescência e a vida de ninguém tá arruinada por causa disso.
É tudo bebê muito bem planejado, tudo nas idades mais ou menos corretas.
Exatamente.
Exato. E, cara, isso pra mim tem sido um trauma, porque eu tenho ido a muitas festas de criança.
Eu tenho ido também a algumas e ido também a casamentos.
É que casamento é mais tranquilo, porque você tem sempre a expectativa do divórcio. E, cara, esse fim de semana eu pude ir numa festa de aniversário de uma criança de 2 anos. E pra mim foi revelador.
Por quê?
Porque em alguns momentos a mãe, como ela é muito amiga da minha noiva, ela deixou a criança com a gente e tal, não sei o que. Olha pra mim, não, ajuda ele com não sei o que, não, faz isso aqui pra mim com ele.
Eu imagino, porque você sempre fez o tipo bem paterno, assim, né?
Exato, e foi revelador pra mim, cara. Sabe, é aquele momento que você tá sozinho com a criança, que você tem que ajudar ela a se vestir, tomar conta pra ela não fazer arte, cara, pra mim foi uma experiência, assim, nova. Eu realmente, sabe, eu olhei aquilo e eu falei, gente, era isso. Eu não posso ter filhos.
Ué, tá certo, foi um momento de revelação pra você, né?
Não dá, cara, não dá pra ter filhos, não dá, é impossível.
Eu também não tenho não, cara, eu também não tenho isso como objetivo de vida não.
Cara, é um animal de estimação for life, cara.
Pra sempre, né, e vai durar mais que você.
Porque a vantagem do cachorro é que ele dura 5, 6 anos, ou do peixe, que dura 1 ano só.
Melhor ainda, né?
Melhor ainda, é.
Olha, que nenhuma futura namorada minha ouça isso, mas eu não nasci pra ser pai, não. Por mais que queiram, por mais que seja bonitinho, eu prefiro não colocar uma criança no mundo pra ser responsável por ela.
É bonitinho, é lindo, adora dar comida.
Outros.
É, cara, é que nem no zoológico. Você vê os bichos ali de longe, enjaulados, vai embora.
A minha namorada tem menos vontade do que eu de ter filhos. Eu tenho vontade e ela não.
É mais complicado.
É mais complicado.
Se é o oposto, dá pra dar um jeito.
Cara, esses dias eu tava dando uma pesquisada no Tinder.
Cuidado, vai acabar essa frase.
Não, eu tava dando uma pesquisada no Tinder, né? E aí eu olhei a descrição de uma menina lá e tinha, né? Não tenho a menor intenção de ter filhos. Se aí, eu, na hora, pô, verdinho pra você.
Eu sou o tio.
Aqui é Thiago Miro.
Eu sou o Thiago Messias.
E eu não sou o pai dos seus filhos.
Estamos aqui hoje reunidos com 2 convidados especiais para falar sobre a evolução das tecnologias e como isso afeta os meios de comunicação.
Pô, eu achei que era sobre paternidade.
Pois é, não foi dessa vez ainda. É um tema bem mais sério, para isso nós chamamos aqui hoje para participar com a gente o Thiago Miro, do Telecast. E apresente-se, Thiago, para quem eventualmente não te conhece ainda.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando. Eu adoro gravar podcast e quem não me conheça, saiba que eu venho do mundopodcast.com.br e sou de Olinda. Eu faço um site lá que ensina os outros a fazer podcast.
Então é o cara para cima de lá do muro.
É, rapaz, eu tô depois da muralha. E o inverno chegou hoje aqui, teve um dilúvio.
Ah, fica tranquilo, que tem muita gente patrulhando que você não vai subir.
E também aqui o Thiago Messias, voltando aqui ao Urudcast, ele já participou com a gente antes, mas faça seu jabá de novo aí, Thiago.
Que o Messias sempre volta, né?
Não pro judeu.
É.
Não, cara, pode até voltar, ele só precisa vir primeiro.
É.
Bom, eu sou lá do Altiverso, um blog onde a gente faz alguns podcasts, fala umas merdas e é isso. Me liga, manda um telegrama, uma carta de amor, já dizia o Exalta Samba.
Então vamos lá, galera, vamos começar aqui esse bate-papo. Pensei bastante sobre esse tema, é um tema que tava aí... Eu já tinha conversado sobre ele com o Guilherme antes, pra gente colocar nas pautas, e ele ficou meio que em stand-by, né? Passamos alguns outros aí na frente. E aí eu queria saber de vocês, assim, Bom, tecnologia, todos nós somos adeptos do uso dela, principalmente os quatro gravando aqui, uma vez que fazemos podcast, né? Mexemos com site. Acredito eu, todo mundo aqui trabalha de alguma forma também ligado à internet.
Eu diria que hoje em dia nós não somos adeptos, nós já somos dependentes de tecnologia.
Sim.
Não, dependentes nós sempre fomos, cara.
É, sim, cada época tem o seu nível de tecnologia, é verdade.
O cara que tava sem fogo foi uma tecnologia fantástica.
Eu diria que hoje em dia a gente é dependente da tecnologia que conecta a pessoa.
Sim. Eu falo porque, assim, eu trabalho numa agência de publicidade, especificamente cuidando da parte de redes sociais, de clientes. O Guilherme trabalha com publicidade também, muita coisa voltada também para as redes sociais. O Thiago Miro, eu sei que tem o site, o Mundo Podcast, tem o podcast. Você também desenvolve sites, né, Thiago?
É, hoje em dia eu trabalho só com isso, com o desenvolvimento de podcast e de sites.
E o Thiago Messias, que eu vou ser sincero, eu não faço a menor ideia de como você tá ganhando a sua vida.
Nem eu, cara.
Com dízimo, né?
Eu não queria falar nada, porque, né?
Não quero entrar nessa discussão polêmica, né?
Sim. Antes que me mandem caçar uma rola aqui.
Cara, se caçar não vai ser nem difícil. Talvez você tenha que se esquivar de algumas pra escolher uma só.
Então, eu cara, atualmente eu trabalho de barman.
De barman? É,
pra pagar as contas. Mas eu faço música, né? Eu sou músico, tá? Então, de certa forma...
Eu sei que você faz música porque eu vejo bastante coisa lá do site, né?
Uhum.
Você falando tal também sobre música.
É, você fala que é músico, a gente entende perfeitamente você ter outro emprego.
Sim, sim.
É igual
pro... Mas, de certa forma, eu tô nessa área de tecnologia também, porque usufruo muito disso pra fazer a música, pra divulgar e tal.
Sabe, etc. Que, na verdade, ele é barman, um músico, é só porque ele tem vergonha de admitir que ele tem um emprego sério.
Então, eu acho assim, todos nós trabalhamos com isso, e ligados diretamente, como o Thiago Miro falou, essa parte de tecnologia que conecta pessoas, né? Tanto é que o próprio fato de estarmos aqui... Eu não conheço o Thiago Miro pessoalmente, eu não conheço o Thiago Messias pessoalmente. Infelizmente, conheço o Guilherme pessoalmente, já faz 20, 30 anos praticamente.
Caraca!
É que nós somos primos e ele vai fazer 30 anos agora esse ano. Então, é o tempo que eu conheço ele. Mas assim, eu tenho visto, eu pensei nesse tema porque eu tenho visto assim, hoje com a internet, tá muito fácil a gente ter acesso às informações, né? Isso acho que ninguém discute, ninguém duvida desse fato, né?
Uhum.
Mas eu tenho visto um problema muito sério que é assim, ao mesmo tempo que a disponibilidade de informação é muito grande, o aproveitamento dessas informações tem caído demais.
Cara, até no seriado Orange is the New Black, tem uma idosa, né, que ela tá presa e ela tá conversando com a mulher que foi visitar ela. E ela solta uma frase que é sensacional, né? Que o pessoal tá muito mal informado das condições da prisão e ela fala, eu não entendo como esse povo tem internet e tem acesso a toda a informação do mundo e mesmo assim são imbecis.
Então, tem até um estudo, né, na época que a gente tava trabalhando mais com um outro site mais voltado só para quadrinhos, que era o Quadrinhos da Parmejana, eu e o Guilherme, um dos participantes do site passou uma diretriz pra gente lá, que tinha um estudo que as pessoas não leem textos na internet, assim, a grande maioria, né, da população, não lê textos na internet se eles tiverem mais que um determinado número de palavras.
Não, mas isso é um fato, cara. Mas, assim, vamos organizar a discussão, vamos fazer uma linha do tempo?
Ah, pois não, vamos lá.
Porque eu acho que fica mais fácil, até pra entender esse ponto depois, por que nós chegamos aí. Que tem um motivo da pessoa ler pouco hoje na internet.
Então vamos lá.
Então vamos lá. Meios de... A gente pode determinar que o primeiro meio de comunicação foi as cavernas. O pintar na caverna.
A gente não precisa voltar talvez tanto no tempo.
Não precisa voltar tanto, mas eu acho que o que eles faziam não era comunicação, era mais só uma arte. Eu acho que não tinha a intenção de passar uma mensagem.
Você acha que aquele povo homem macaco na caverna tava realmente falando... Isso aqui um dia um cara vai ver, ele vai ficar maluco, vai pôr em museus, vai ser foda. Eu preciso fazer isso pra ele.
Eu acho que de certa forma, tem uma intenção de uma certa comunicação, da mesma forma os animais, assim, tipo, ah, o cachorro vai lá, mija no chão, ele tá passando uma mensagem naquilo, de certa forma. Eu acho que no caso das cavernas também, sabe? Por mais que não era uma intenção clara de comunicação, mas eu acho que tinha algum propósito de, ó, mostrar,
deixar uma mensagem.
Ó, isso aqui é meu, isso aqui não é, tal.
Acho que meu, ou aqui tem boa caça, bom pasto e coisas afim.
Se tá certo ou não, eu não sei, mas faz sentido.
Eu tô especulando.
Nosso professor de história desistiu de gravar, então não sei.
Pois é, cara.
E, cara, o homem, ele vai desenvolvendo o modelo dele de comunicação ao longo dos anos, né?
Aham.
Aí a gente vai ter, acho que é os sumérios, com a escrita cuneiforme, essa porra toda.
Que, na verdade, é a partir daí que você passa a ter a história, né? Quando você tem uma forma de comunicação, assim, que é acessível pra que as pessoas leiam e compreendam o que você está passando adiante. Mesmo que sejam, na verdade, só as pessoas daquele seu grupo.
Sim.
Mas... Eu concordo, e a partir daí você tem as evoluções, né? Você passa a ter em determinado momento, quando você passa a ter a prensa, os jornais.
Então, e a prensa, cara, ela vai ser, acho que, a primeira grande revolução na comunicação. Porque ela vai tornar a comunicação escrita, né? A difusão da comunicação bem mais acessível. Porque até então, a comunicação, ela era restrita, e dois, a comunicação que ela não era restrita, ela era basicamente boca a boca. E sendo boca a boca, você não tem como dar credibilidade muito clara a ela.
Uhum.
E é nesse momento também, cara, que a gente vai surgindo os meios, os modelos de comunicar.
Do tipo,
você vai desenvolvendo modelos de imprensa, modelos da forma de como passar essa mensagem pra dentro da imprensa, que é onde a gente vai chegar na forma que a gente tem de comunicação hoje, cara.
Você é formado em jornalismo. Acredito que você sabe até um pouco melhor do que você tá falando.
Não, tudo que eu tô falando é com base... É com uma certa base científica, vamos pôr assim. Tá? Não sou eu, que não tô falando da minha cabeça, tô falando realmente uma...
Uhum.
Até a questão do porquê que as pessoas não leem na internet. Quer dizer, não é que não leem, leem menos ou tem um determinado parágrafo. Porque a gente vai ver o seguinte, cara, no final do século, acho que 19, a comunicação escrita, e comunicação eu tô falando bem claro realmente de jornalismo, tá, cara? Que é a forma de informação.
Sim,
eu não
sim.
tô falando de livros, tal, que é cultural, é outro esquema, é outra parada, e realmente...
Ah, não. A ideia aqui é justamente a parte de comunicação. O livro, ele entra como cultura, assim.
É outro...
Não que a comunicação não seja cultura, mas o livro é outro público que vai ler o livro. Não é necessariamente o cara que pega o jornal pra ler ou alguma coisa do gênero.
Não, e é outro esquema até de se relacionar com o público. Vai rebater no livro o que tá acontecendo, mas vai ser muito depois, cara. Que é a diferenciação do estilo de comunicação. Que nos Estados Unidos a gente cai pra uma comunicação mais direta, e no, na Europa, principalmente, isso falando ocidental, tá, cara? Oriental, não faço ideia de como é que os caras se organizam. Só pra deixar claro. Porque
certo.
Pode vir alguém falar, não, que no Japão, na Indonésia... Eu falo, cara, não faço ideia, tá? E os Estados Unidos, ele cria o sistema de pirâmide invertida, que é o que a gente tem hoje no Brasil, por exemplo. Que é toda a informação que você precisa saber de uma matéria, cara, de um assunto, ela tem que estar contida nos três primeiros parágrafos. Todo o resto é irrelevante. Então, você tem a manchete, em cima você tem o lead, que são aquelas duas... Trechinhos ali tem que ter 50% de tudo que vai estar relacionado ao tema.
É
o primeiro parágrafo tem que explicar tudo sobre o que se fala aquele ponto.
Isso é um desafio até mesmo hoje em dia para você fazer redação, né? Os professores recomendam você ser o mais sucinto possível, no máximo um parágrafo com 4 ou 5 linhas e colocar o máximo de informação possível, né?
Sim, sim.
Tem um porquê de 4 ou 5 linhas.
Só complementando o que o Thiago falou, né? Eu sou formado, minha primeira formação é em direito, eu advoguei por 5 anos. Dentro do direito, eu peguei um momento muito complicado, que é o seguinte: eu trabalhei com um senhor, um outro advogado, que já tá com 77 anos e advoga até hoje. Ele é da época em que, pra você fazer uma petição bem feita, a petição inicial, por exemplo, de um processo, ela tinha necessariamente que ter pelo menos umas 8, 9 páginas, no mínimo. E hoje, o juiz não tem mais tempo pra ler isso. Hoje você tem que reduzir ao máximo, e a gente aprende isso na faculdade. E houve um conflito de gerações quando eu tava começando a trabalhar com ele, porque ele tinha aquela ideia assim: eu sou mais velho, eu sei o que é melhor, né? Eu já passei por essa fase.
O que não necessariamente ele tá errado.
Não, ele sabia muito mais do que eu, a parte jurídica, eu concordo. Mas, por exemplo, essa questão da como se comunicar, ele ficou parado lá atrás. Ele não acompanhou essa questão do temos que reduzir. Eu não acho que a petição ela tem que ser superficial. Você tem sim que abordar o tema da forma mais profunda possível para você conseguir efetivamente fazer, inclusive, o convencimento do juiz do que você quer pleitear ali. Mas você não precisa realmente escrever, às vezes, 10 páginas, sendo que você pode falar aquilo de forma bem aprofundada com 4, 5 páginas,
não,
entendeu?
Sendo bem objetivo, né? Olha, não quer dizer
sim,
que você...
Exatamente.
Então, aí, só pra eu concluir assim, ó, o esquema do, só desviando um pouquinho, o esquema dos 4 ou 5, do esquema de parágrafo de 5 linhas, é porque o olho humano, ele consegue identificar a formatação por blocos.
Uhum.
E parágrafos de 5 linhas são considerados mais fáceis a formatação para você fazer uma leitura ágil. Se você faz um parágrafo muito mais extenso, a pessoa tem dificuldade de visualizar aquilo como um todo e fazer uma leitura mais rápida. Tem que fazer uma leitura mais lenta daquele processo. Por isso que nas redações, que são 500 mil candidatos por vaga, o cara tem que ler 500 mil redações. Ter uma redação com um parágrafo de 20 linhas é um inferno na Terra pro cara. E a chance dessa redação ser menor, é pior avaliada simplesmente porque o cara tem mais uma pilha de redações, é muito maior do que se ele estiver dentro dessa formatação que o cara consegue ler mais fácil e, consequentemente, agilizar o processo dele e dar a devida atenção.
Certo.
Mas quando eu tava falando da questão da formatação, nós temos que lembrar o seguinte. Então, os Estados Unidos, ele foi pra essa formatação de lead, de pirâmide invertida. Então, tudo no topo. Primeiro parágrafo, os dois primeiros parágrafos têm que conter tudo de relevante, sendo que o primeiro tem que informar tudo, e o segundo, a informação complementar dali pra frente, é só praticamente gestão de linguiça, dependendo de alguns jornais que você lê, vai ser só isso mesmo. E a Europa, ela vai pro modelo narrativo, que a gente chama, onde se você não lê o texto todo, possivelmente você não vai entender do que é que o cara tá falando. Não importa se ele tá falando do tiroteio que teve nos Estados Unidos ou da... sei lá, do casamento gay. Se você não lê no texto inteiro, você não vai entender o que aconteceu. E aí nós temos que ir pra parte da internet.
Que é onde a gente chega hoje mesmo, né?
Exato.
Que a gente tá aqui pra debater mais.
Boa parte da internet, ela ter esse movimento rápido, vai por dois motivos. Um, a sociedade, ela se movimenta mais rápido hoje. É um fato. Há 100 anos atrás, a pessoa, ela nascia, vivia e morria, e ela não avançava 20 km do local onde ela nasceu. Hoje, qualquer um consegue viajar o mundo inteiro com uma facilidade extrema. Você tem o mundo, ele se movimenta, as relações no mundo por si só são muito mais ágeis, elas têm evoluído muito rápido desde a Revolução Industrial. Então esse é um ponto.
Sim.
O segundo ponto é como a internet, ela é uma ferramenta que nasceu nos Estados Unidos, o modelo de comunicação deles foi o que foi trazido, porque era o que se tinha como base. O cara que criou, ele não tinha como trazer o modelo europeu, porque ele não era europeu. Era uma questão lógica. Então a gente formatou o modelo de internet como esse padrão americano de leitura. Tudo tem que ser rápido e ágil.
Certo.
Por isso até que nós... E como isso acabou sendo convencionado para o modelo de web, porque a web é um veículo rápido, é um veículo para gente jovem, que não tem tempo, que tem que ser direto. Esse já é o modelo de comunicação do cara, tudo meio que encaixou. E por isso que as informações têm que ser cada vez mais superficiais, porque você não tem tempo e, consequentemente, não tem paciência para se aprofundar. A gente até brincou disso num cast aqui, que a gente tava falando de vídeo. Nem vídeo pornô, cara, dá pra levar 20 minutos.
Sim, sim.
Eu não tenho tempo pra consumir esse tipo de pornografia, cara.
No pornô você pula a história, né?
Meu amigo, tá bom. Tá bom, já entendi. Você vai entregar pizza, tira logo essa roupa e vamos pra parte onde as duas gostosas estão abrindo a porta nua.
Mas é foda, né, cara? Mesmo a gente sendo um pessoal que goste mais de ler, que prefira procurar mais informações antes de falar alguma coisa, e você realmente dá preferência ao que é mais curto. Você abre um artigo da Wikipédia sobre alguma coisa, se você percebe que ali tem 30 tópicos sobre aquilo, você não lê tudo nem a pau.
Não, sim. Você vai por palavras-chave. Cadê o que eu preciso específico resolver dessas 30 coisas?
Eu gosto muito de ler, mas eu vou ser sincero. Eu não tenho paciência pra sentar no computador, às vezes, e ler alguma coisa muito longa. Pelo menos assim. Não normalmente. Claro, existem alguns assuntos em que eu paro e leio, independente do tamanho do artigo, né? Se ele tá bem escrito e me interessa, eu vou parar e vou ler. Mas tem coisas assim que realmente eu vou nos tópicos mais interessantes, mais importantes, palavra-chave, igual o Guilherme falou, né? Eu procuro assim, igual o Thiago Miro falou também, bato o olho ali e falo assim, bom, deixa eu ver o que eu quero daqui mesmo.
É tipo alguns sites que fazem listas, né? Ah, veja 10, 15 coisas melhores de alguma coisa. Aí geralmente você tem cada... Você tem a hierarquia, né? Você tem cada palavra-chave seguida de uma descrição. Ah, sim, esse é o melhor filme embaixo. Por que é o melhor filme? Você, foda-se, eu só vejo quais são os melhores filmes.
Normalmente não eu não leio também as listas. Normalmente, cara, quando tem esse tipo de coisa, eu olho só as imagens também.
Então, eu leio a lista, mas eu já leio ela bem mais ou menos. Ah, tá, foi por... Aqui, ó, isso, sabe? Eu procuro tópicos. Por que que foi? E aí, justamente que eu falei, a gente vai buscando, até porque, é o que eu falei, é o modelo que a gente se acostumou de linguagem direta. É por isso que o tópico é com imagem. Quem é mais antigo de internet vai lembrar que antes quando não tinha imagem, se um cara fizesse 15 tópicos, eram 15 tópicos de texto puro. E a gente lia de boa.
Sim, sim.
Mas por quê? Porque a gente tinha tempo, e dois, a gente estava vindo de uma transição de conteúdo onde tudo ainda era muito longo. Onde se você quisesse um conteúdo, primeiro você tinha que ir na biblioteca.
Sim, você tinha que procurar num livro. Não ia ter alguma coisa.
Um livro.
Né? Exatamente.
Você tinha que procurar um livro, que já era complicado.
Não tinha Ctrl F.
Não tinha. Nossa, Ctrl F salva. Salva depois, vidas, isso aí.
Depois de achar o livro, provavelmente você teria que ler muito do livro pra poder achar onde é que você tava.
E assim, eu comecei a pensar sobre esse tema, por quê? Minha namorada, ela tem dois afilhados que são pequenos. Talvez seja até por isso que ela não tenha pressa de ter filhos. E de vez em quando a gente toma conta deles, né?
Rapidinho, afilhado é exatamente o quê?
Igual eu sou afilhado do seu pai, de batismo.
Tá.
E às vezes a gente toma conta deles. E assim, é um menino, uma menina. O menino tá com 12 anos. Sim. Ele é um cara extremamente inteligente. Tudo que você explica pra ele, assim, ele pega o assunto muito fácil, ele entende muito fácil. Só que ele é dessa geração já totalmente conectada, né? 13 anos de idade, já nasceu na internet.
Sim, sim.
Ele não tem paciência pra nada, sabe? Tudo tem que ser de imediato. E ele começou a ir mal agora na escola justamente porque ele não tem paciência pra esperar o professor explicar a matéria. Ele se distrai com outras coisas porque ele não tem paciência pra ler o que tá ali. E aí é o que me preocupa, que eu quis conversar sobre isso, que é o seguinte.
Você quer saber como educar uma criança de 13 anos?
Não. Mas essa necessidade, né, da gente não ler textos, igual eu tenho preguiça de ler às vezes na internet, mas, por exemplo, se você me entregar um texto no jornal, numa revista, eu leio ele inteiro sem problema nenhum.
Então, cara, jornal é uma coisa que eu já não leio.
E existe um estudo que fala sobre isso, que atualmente o acesso à informação é muito grande, as pessoas têm acesso à informação muito grande, mas elas têm acesso a essa informação de uma forma superficial. Hoje todo mundo sabe sobre tudo, mas não sabe nada sobre tudo.
Cara, eu discordo disso, mas assim, completamente, cara. Porque isso é um daqueles estudos de pessoas que não querem aceitar que o mundo mudou.
Cara, perfeito. É exatamente o que eu queria falar também. Lembra que antigamente tinha aquilo, né? Quantas horas por dia você fica conectado?
Uhum.
Você pergunta hoje, 24 horas, eu nunca estou desconectado.
Sim.
E é o mundo mudando, não existe mais você separar a realidade, é o mundo virtual do mundo real. Não, é a mesma coisa os dois hoje. A internet, ela faz parte da sua vida.
Eu concordo, teve até uma vez o Dudu Salles, mas eu concordo com o que o Miro falou, que assim, não dá pra dividir mais, a gente não divide mais o que é real e o que é virtual, é tudo real.
Mas o que eu falo é o seguinte, cara, essa questão de agora todo mundo sabe tudo, cara, quem quer se aprofundar? A internet tá aí, cara, pra deixar o cara se aprofundar mais do que jamais foi possível. Antes você queria se aprofundar num tema, o Marcelo, por exemplo, que mora melhor do que o Cliff ainda, porque não mora em Jandira, mas que mora no interior, cara, antes se ele quisesse se aprofundar sobre um tema, era complicadíssimo. Eu lembro quando a gente era criança, quando eu ia pra vinha de São Paulo, aí pro interior, cara, a diferença não de conhecimento, mas assim, de informação que a gente tinha era gigantesca.
Sim.
Até porque eles podiam até, por exemplo, ler a Folha. Mas a Folha que chegava em Rio Preto era um terço do tamanho que vinha da de São Paulo.
Na época era. Hoje já não é
mais. Então, tinha esse difícil acesso à informação.
Você vê pessoas que não têm muito hábito de usar a internet e você vai conversar com elas sobre alguma coisa mega atual e elas não têm ideia do que você
está
falando.
Sim, ela tá, às vezes não sabe nem do que é aquele assunto que, né, que se trata.
Mas porque não triste. Faz parte do mundo dela, cara. E isso reflete a vida inteira. Não é uma coisa nova ou antiga. O que eu acho, na verdade, é o contrário. A pessoa hoje, ela quer se especializar sobre um tema, ela tem essa opção de fazer isso. Coisa que antes ela não teria ou seria extremamente complexo pra ela ter.
Eu vejo isso acontecer com gente da nossa idade mesmo, Guilherme. O meu irmão, ele acessa muito pouco redes sociais. Eu não tô falando que, assim, toda a informação está em redes sociais. Muito pelo contrário, gente. Se vocês acessam só redes sociais...
Provavelmente vocês estão por fora de muita
coisa. Vocês estão por fora de muita coisa, é. Vocês estão por dentro dos memes, né? Mas fora isso... Mas, assim, o meu irmão, ele é extremamente informado com as notícias, porque ele acessa, né, muitos sites de notícias. Galera, só pra constar, tá... Começou um dilúvio lá em Olinda. O Thiago tá tentando sair da água de novo. Thiago Miro, assim que ele puder, ele volta.
Talvez ele não sobreviva.
Eu torço pra que ele sobreviva, mas talvez ele não consiga voltar. Mas eu falo assim, o meu irmão, ele conhece tudo relativo, assim, a notícias, porque ele acompanha as notícias. Mas, por exemplo, a parte, eu falo assim, do cultural, sabe? De você, da interação com outras pessoas, que também as redes sociais proporcionam pra você, ele fica totalmente perdido.
Cara, aprofundando nesse tema e trazendo um pouco mais do lado negativo também, tem aquele cara lá, o Neil Postman, ele tem um livro que é o Amusing Yourselves to Death, que é um livro que ele estuda esse lance da comunicação e tal, e ele se baseia muito no Admirável Mundo Novo, do Huxley. Tem o cartunista, o Stuart Macmillan, ele fez uma tirinha baseada nesse livro do Neil, que ele compara o Brave New World com o 1984, do George Orwell. E basicamente é uma dicotomia, assim, porque o Orwell falava sobre essa coisa do totalitarismo, né, tal, que vão banir livros, vão banir cultura, não sei o que, né, vão capar o conteúdo, né, a sociedade vai viver capada disso, né, o que a gente odeia vai nos matar, tal, né, e aí na tirinha dele ele fala, já o Huxley era o contrário, ele justamente dizia que não iam capar nada, a gente ia ter tanto conteúdo, tanto livro, tanta informação, tanta tecnologia, a gente ia ter tanta possibilidade que a gente ia ficar tão passivo a isso que a gente não ia aproveitar nada, não ia se aprofundar em nada, então o que a gente ama também nos arruinaria. E a tirinha dele é muito boa, assim, também. Tem na internet, é facinho de achar, qualquer coisa eu mando o link também.
Então, mas eu acho que os dois estão errados, cara, porque eu acho que o cara ele ia ficar passivo de qualquer forma.
Então, é o que eu ia falar, eu acho assim, o problema não é a quantidade de informações disponíveis e a pessoa ter preguiça, o problema é a pessoa ter preguiça, ponto. E a pessoa ter preguiça, ela teria preguiça com muita informação disponível, com pouca informação disponível, com internet, sem internet, ela não ia procurar novos conhecimentos.
É, mas tipo assim, é um negócio que nem, vamos voltar um pouco antigamente, pelo menos na minha visão, assim, antigamente, sei lá.
Cuidado só pra não cair, cara, no... Como é que fala? No saudosismo.
Ah, não.
Não, é sério, cara, porque às vezes a gente olha pro passado e parece tudo muito, muito melhor, tudo muito mais bonito, tudo muito...
Sim, mas eu não vou entrar nesse âmbito de passado. É tipo passado em sentidos sociais, assim, tipo antiguidade.
Não, mesmo assim, cara, a hora que a gente olha pra trás, olha sempre com... Só não olha sempre com aquele lado romântico.
Muito do que a gente tem hoje, tanto em alguns princípios matemáticos, físicos, até filosóficos, etc., vieram do passado. Aí você vai no passado antigamente, né?
Cara, não dá pra alguma coisa vir, não dá pra ver um conhecimento vir no futuro. Até dá, mas a gente teria problemas muito maiores pra resolver, como o Terminator.
Eu acho que antigamente era mais difícil você ser gênio, entre aspas. Porque, tipo assim, você não tinha base, você não tinha tecnologia, você tinha o que tinha na época. Então, poucas pessoas...
E menos pessoas tinham acesso a isso também, né?
Então, cara, eu vou te falar que tudo pra mim se restringe à quantidade de pessoas que tinham acesso.
Também. Mas, tipo assim, ó, o cara que... Vamos supor, o cara lá na antiguidade que, sei lá, o cara desenvolveu um princípio matemático, ele não leu isso em nenhum lugar, sabe? Ele teve esse pensamento e ele teve que se virar com o que ele tinha na época pra para concretizar esse pensamento, tornar isso numa coisa tangível, e muito disso a gente usa até hoje e tal.
Então, cara, o mesmo pensamento do cara não veio do nada.
Ah, sim, com certeza.
Nada sim, é de observação, nada. É de observação o que tá ao redor dele.
A
mas
mesma
assim,
coisa hoje.
Não, mas hoje em dia eu acho que isso é muito mais fácil, sabe? Hoje em dia você já tem toda uma base. E o que acontece? Hoje em dia, antigamente, muita gente que tinha...
Olha a nostalgia que eu falei. É, cara, é a mesma coisa.
Calma, porra. Antigamente, muita gente que tinha ideias ruins, às vezes não conseguia concretizar isso justamente pela falta de recursos. Hoje em dia, como os recursos são muito fáceis, muitas ideias ruins hoje em dia, elas são muito mais fáceis de ser concretizadas, e muitas vezes elas ofuscam até as boas.
Não, cara, eu discordo completamente.
Não, eu concordo com ele, hein? É, hoje, justamente pela facilidade de recursos e de acesso aos recursos, o que ele tá querendo falar é o seguinte, Guilherme, qualquer pessoa pode fazer hoje o que quiser, assim, qualquer pessoa que se disponha,
suas capacidades, sim,
que
sim.
Se disponha a fazer algo, né, ela pode fazer, porque tá tudo ali fácil pra ela. Não tô falando assim, eu não tô falando do cara, do cientista que vai criar uma teoria nova, né, nem coisas do gênero. Mas, por exemplo, hoje um cara que quer fazer uma animação, antigamente ele tinha que saber fazer na mão ali a animação. Hoje, você tem milhares de programas aí que fazem praticamente a animação pra você.
Mas você vai ter que entender pra caralho de como é que esses negócios fazem. Ou você vai fazer uma animação de merda, que nem você ia fazer se você não soubesse desenhar e tentasse fazer uma animação.
Não, tudo bem, mas hoje ele tem acesso, por exemplo, ao YouTube, que tem os tutoriais pra fazer isso.
Cara, e antes ele ia ter acesso a outras coisas, cara. Há 10 anos atrás, não sei se você lembra, quando começou a... 10, não. É que eu falo como se 1990 ainda fosse 10 anos atrás. Há 20 anos atrás, quando estourou aquela primeira febre de mangá, tinham N revistas que ensinavam a desenhar mangá.
Não, eu concordo.
Então, entendeu? Cada época teve o seu produto também, que visou facilitar o cara que queria se destacar, ele sempre teve os meios. O que hoje a gente tem essa impressão, porque parece que hoje realmente qualquer pessoa do mundo tá a um clique de distância.
Mas olha só, Guilherme, aí é que tá, você falou o ponto-chave. Antes, qualquer pessoa que queria se destacar tinha opção. Hoje, qualquer mané tem a opção.
Não, cara, porque ele não se destaca se ele não for bom.
Mas ninguém tá falando dele se destacar. Ninguém mas falou que ele vai se destacar. Não, você ué. Falou assim, antes o cara que queria se destacar tinha as coisas ali pra ele. Tinha. Só que antes ele precisava sair procurando fora da casa dele. Ele tinha que se aventurar no mundo pra conseguir as coisas.
Então, cara, o teu problema todo é o cara sair de casa?
Não, eu tô falando que isso facilita muito o fato de
não,
hoje...
Não, cara, porque hoje, ó, é o que você falou, do programa de animação. Hoje o cara tem que ir atrás, tem que entrar em fórum, tem que buscar, tem que entender, vai ter que... Pô, beleza, são esses programas que eu tenho que fazer? Ah, são esses programas. Agora, como é que eu uso? Eu tenho que ir atrás, procurar, entender, ver vídeo pra entender como é que funciona, testar pra entender se a aplicação vai funcionar na prática.
Então, mas assim, ó... Voltando no âmbito da comunicação, é isso que eu tô compactuando com o Marcelo. Esse é o meu ponto. Hoje em dia, a comunicação é muito fácil. Então, qualquer mané pode ter um blog, pode falar qualquer merda que ele quiser, e ele pode ter visibilidade com isso, ele pode ter seguidores, ele pode disseminar opiniões muito erradas com isso, sabe? E antigamente não era tão, igual você tava falando. Não, igual você tava falando. Antigamente a coisa era muito no boca a boca, sabe?
E, cara, e tinha a mesma proporção.
Por mais que isso alcançasse, mas hoje é muito maior essa proporção, cara.
Cara, é igual, é proporcional, na verdade. É proporcional ao contexto que você tá inserido, cara. Se fosse assim, olha, a gente não tinha tido nazismo.
Antes, a pessoa, qualquer pessoa realmente podia fazer, mas o destaque era muito mais difícil. A gente não teria tido nazismo, só que você tá falando de um cara que, certo ou errado, e na minha opinião, errado, tá? O Hitler. Mas era um cara que soube usar a máquina de comunicação como poucos.
Não, tô falando bem antes disso, cara. Tô falando bem antes dele chegar ao poder, tá? Onde era a rede social? Porque a gente fica preso à rede social muitas vezes, cara.
Mas eu não tô falando da rede social.
Não, se você deixar eu terminar, vou poder terminar?
Pois não.
Isso aqui é outra ditadura.
Mas eu nunca falei que era uma democracia.
Cara, a gente fica às vezes muito preso à questão de rede social, e rede social pode se inserir o YouTube, por exemplo, no meio, pode se inserir os blogs também como uma ferramenta, mas olha, qual era a ferramenta de rede social que a gente tinha na época, por exemplo, da Alemanha pré-nazismo? Os bares. Então um cara ia lá e começava a falar no bar onde tá todo mundo reunido, prestando atenção, era onde ele ia captar seguidores, porque ele ia falar, hoje ele faz num blog.
Você concorda que a forma de conseguir atenção naquela época demorava, em tese? Tirando, assim, por exemplo, febres, como foi o nazismo, mas você concorda que era muito mais difícil você alavancar uma grande quantidade de pessoas em torno de um determinado ideal, de uma determinada coisa? Concordo. Quando você tinha que sair falando...
E você concorda que hoje, do mesmo jeito que essa mensagem vem muito mais rápida, ela vai embora muito mais rápido?
Não, então, ninguém falou que hoje a mensagem vem e ela fica e ela...
É a mesma coisa, cara. As coisas só se adaptaram. Você entendeu?
Não, que ela se adaptou, isso é fato. Ninguém tá discutindo isso. Mas eu não acho que ela continua igual.
Ela continua igual. Quem quer falar merda, cara, sempre teve um espaço pra falar merda.
Sim, vai continuar tendo, independente da forma de comunicação, que é ou do tipo de governo. Nenhum governo até hoje, independente se ele era ditatorial ou qualquer outra forma, nunca conseguiu impedir as pessoas de falar merda. As pessoas sempre acharam um jeito e um espaço pra falar merda. Merda e qualquer outra coisa, tá? Não tô generalizando falando que só se fala merda, mas eu acho que teve sim, Guilherme, uma mudança, porque no sentido assim de hoje as pessoas conseguem chegar às informações mais facilmente.
Conseguem, isso eu concordo contigo.
Antes você falou assim, o cara que queria fazer mangá na época que estourou o mangá no Brasil. Olha só, o cara precisava sair de casa e procurar nas bancas se tinha alguma coisa, porque ele não tinha como saber se tinha ou não. Ele não tinha essa informação, saiu a revista porque eu vi em tal lugar, porque não passava
isso.
Mas
aí são tópicos diferentes, ó. Nós estamos falando, ó, da pessoa propagar a informação, que a gente estava falando, se comunicar, para mim é igual. Mudaram os meios, mas a forma de se comunicar ainda é igual. O blog tá como era o bar.
Não, eu concordo, o blog tá como era o bar.
Agora, hoje
o podcast, nós somos comunicadores. Falei sobre isso outro dia. A pessoa hoje que quer comunicar, a pessoa que tem um blog, né, que a gente tá usando como exemplo, ou mesmo nas redes sociais, cara, você quer falar? Fala o que você quiser. Ninguém nunca vai te proibir de falar a sua opinião. Mas eu acho assim, as pessoas têm que estar dispostas também a ouvir o que os outros têm a dizer pra elas, né? E entender também que o problema, eu acho que o maior problema que a gente pode chegar aqui, que talvez seja o ponto crucial de toda essa discussão, é que nós temos toda uma geração de pessoas aí sendo criadas, né, pra vida, que se considera como únicos e exclusivos donos da verdade.
Não, cara, mas isso é um exagero, cara. Isso é uma informação exagerada. Porque essa pessoa que tá fazendo isso, como você disse, é uma geração que tá chegando agora, certo?
Aham. Cara, pior que não. Pior é que eu tô vendo gente de 25, 30 anos fazendo isso.
Bom, aí tá bom, aí já complica. Porque, cara, uma geração que tá chegando agora, a gente denomina, que tá entre a infância e a vida adulta, a gente denomina nela de adolescentes. E o adolescente, por via de regra, ele sempre acha que ele sabe tudo.
Adolescente, até porque eu não tenho muito contato com adolescentes no Facebook. Até porque eu não conheço mais gente que esteja nessa faixa etária, assim, né? A não ser, às vezes, assim, filho de algum amigo que me adiciona, né?
Caramba, cara, você já tá com amigo com filho adolescente, tá complicado,
Tenho amigo com filho adolescente, mas o meu amigo é bem mais velho que eu já. Eu concordo, o adolescente achar que ele é dono da verdade, eu acho válido. Eu já fui dono da verdade, o Guilherme já foi dono da verdade.
Não, você continua até hoje, né? Eu ainda tenho. Eu ainda sou, você pode ter parado, eu continuo dono.
A gente passa por essa fase, é normal, sabe? Tem até acho que eu não sei se é da onde que é esse ditado, né? Que é esse senhor com quem eu trabalhei, esse advogado, senhor de idade, ele sempre falava, né? Você quer saber a resposta de alguma coisa, pergunta pra um adolescente, porque ele sabe tudo, sobre qualquer assunto, né? Mas o que me preocupa são pessoas mais velhas começando a achar que a opinião delas é a única que importa e a única que vale a pena.
Então, mas é isso que eu ia falar, cara. Voltando bem ao tópico do tema... Não é se com essa mudança toda na comunicação a gente tá ficando mais burro, não, cara. Mas nós estamos ficando mais preguiçosos.
Eu não acho que a gente tá ficando mais burro. Eu acho que a gente sempre foi. Hoje a gente só se expressa mais sobre isso.
Eu não acho necessariamente que estamos ficando mais burros. Tanto é que isso era uma indagação, né, que eu fiz.
Eu tô te dando a minha opinião. A resposta é que não estamos mais burros, cara. Mas estamos, sim, mais preguiçosos e complacentes. Por quê? É o que eu falei antes, realmente. A gente sempre teve a oportunidade de juntar pessoas e tudo mais. Sempre foi a mesma.
Uhum.
Mas hoje, você viver exclusivamente nesse mundo cercado só por pessoas com as mesmas opiniões e ideologias que você, é muito mais fácil. E, consequentemente, cara, você se fechar para outras experiências também é muito fácil. E isso é que acho que acaba tornando essa visão que a gente tá tendo.
Ah, não, eu concordo quanto a isso. É, eu acho assim, cara, é só você ver como as pessoas agiram. E assim, tá, eu vi gente durante as eleições, sabe? Eu vi gente, não vou entrar em questões assim, quem votou em quem, tá? Isso aí acho que é problema de cada um. Mas eu acho assim, as pessoas simplesmente não aceitavam opiniões contrárias.
E assim, ó, também assim, ó, realmente quem votou é irrelevante, mas eu conheço pessoas, e muitas, que não aceitaram até agora.
Eu acho assim, cada um vota em quem ele considera o melhor candidato, independente se é o candidato A, B, C, D, né, qual a cor dele, dela, daquilo. É, e eu vi assim, as pessoas estão totalmente surtadas quanto a isso.
Indignadas porque a opinião delas não foi a declarada correta.
Não foi a que ganhou.
Isso invalida tudo, exato. Isso invalida tudo, porque como assim a minha opinião não é a certa?
E aí eu me preocupo, eu não sei o que é mais perigoso, né? Se é o cara que fala assim, eu só voto em quem vai ganhar, né? E aí ele joga o voto, na minha opinião, votar dessa maneira é jogar o seu voto no lixo, porque você não tem nenhuma opinião, né? Você tá achando, assim, que o importante é ganhar, né? É uma competição. Eu tô nessa pra ganhar.
O que você não tá errado, eu queria deixar claro.
E da pessoa que vota, do tipo assim, e a minha opinião é a que importa e todo o resto tá errado, sabe? É, e tipo assim, se o meu candidato perdeu, vocês são todos uns miseráveis porque o outro ganhou ou coisas do gênero. Cara, eu acho assim, a partir do momento em que você passa a não respeitar mais a opinião da outra pessoa, você tá errado. As pessoas estão esquecendo por causa, talvez, da facilidade, porque hoje, igual o Thiago falou, né, hoje qualquer pessoa pode ter um blog, e o blog, ele propaga, ele tem a possibilidade de propagar a informação dele pra muito mais gente do que na mesa do bar.
Sim, mas é isso que eu disse. Mas por outro lado, essa mesma informação, ela também dura menos.
Por exemplo, o cara que tá no bar, que ele tá apresentando uma opinião, ele pode ser questionado ali automaticamente, sabe? Então eu acho que ele já deve ter formulado melhor aquilo pra poder expressar. Então, sei lá, eu tô lá no bar...
Eu sou com um bêbado num bar, então.
Não, praticamente todo dia.
Ué, então, pô, então não...
Não, mas peraí, é o seguinte, o cara tá no bar, tipo, aí o cara, ó, eu tenho essa ideia aqui, eu quero que todo mundo me siga, um exemplo. Aí a galera, pô, beleza, fale sua ideia. Ele, ó, eu acho que é isso. O cara falou, mas peraí, aquilo ali não é assim, não é, sabe? Ele começa a se questionar. Se ele não tiver um bom argumento, quem tá ali não vai aceitar. Agora, o cara que tá num blog e ele faz essa opinião... Não, mas o cara que tá no blog faz essa opinião, alguém pode comentar, ele pode excluir o comentário, ele pode bloquear, sabe? É muito mais fácil você se esquivar.
Eu acho mais difícil até, porque você tem N formas de ser atingido.
Cara, você tem N formas de ser atingido, mas você não precisa dar atenção a elas, porque elas não vão chegar diretamente a você.
Mas você nunca precisou, cara.
Mas olha só, pensa comigo. Você tá ali na mesa do bar. Se discordarem de você, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo ali. Tem outras pessoas em volta. E você tá pessoalmente ali, fisicamente. A sua, entre aspas, vergonha pela exposição...
Não, eu concordo com o anonimato, ele dá mais segurança pra pessoa expor a opinião dela. Mas isso é o que eu falei, cara. Ele não precisa estar mais embasado quando ele tá pessoalmente, por exemplo, ou menos embasado.
O problema hoje é que essa liberdade tá afetando a forma das pessoas se comunicarem, no sentido assim, das pessoas estão perdendo, eu diria, quase que uma parte do trato social, da habilidade de reconhecer a opinião alheia e aceitar ela e dialogar com ela muitas vezes.
Eu concordo, isso eu concordo contigo, mas eu não vejo muito problema nisso, não.
Por quê?
Porque eu acho que o mundo tá mudando. E esse novo mundo ainda não se entendeu. Uma hora ele vai se entender e vai se auto-acertar, cara, como sempre foi.
Cara, eu torço pra que isso aconteça.
Eu só não acho que é tão apocalíptico assim, não. Vamos passar um momento meio maluco aí, vai ter alguns estranhamentos, mas sempre foi assim, cara. Quando veio a imprensa foi assim, quando veio o rádio, quando veio a TV, e agora não vai ser diferente.
Então, cara, eu torço pra que isso
até
aconteça
todo mundo
de verdade.
Se entender de novo como é que funciona.
Mas, assim, até isso acontecer, acontecer é que são elas, né?
Eu falei, cara, se a gente tá ficando... Eu falei, não só acho que não estamos ficando mais burros, como eu falei, nunca estivemos tão inteligentes. A única diferença é que agora fica mais fácil se separar o joio do trigo. Antes era mais trabalhoso, agora tá mais claro.
Ah, eu queria falar então da... Aproveitando já esse lance de evolução, de comunicação e tal, o que vocês acham, vamos supor, da... Entre aspas, né, da geração 140 caracteres, de sintetizar essas coisas, sabe? De tentar passar as coisas de uma forma muito mais rápida e etc. Porque eu particularmente acho bom. Porque, que nem no meu caso, até por fazer música e tal, então eu sempre tive essas. É, vamos supor, eu tenho ali, sei lá, 16 compassos, eu tenho que colocar uma ideia nesses 16 compassos, que ela não pode soar prolixa, que eu tenho que sintetizar aquilo de uma forma. Eu acho que pra mim, por exemplo, o Twitter é uma coisa que exercita isso, sabe? Você tem ali um espaço pequeno, você não pode escrever um texto enorme, sabe? Você tem que organizar melhor as suas ideias, seus pensamentos, até mesmo sua escrita, assim, às vezes trocar algumas palavras, etc. Assim, no meu caso, isso eu acho bom, eu acho que isso agrega, mas tem muita gente que usa tudo errado, né, também.
Cara, é o que eu falei, eu acabei de falar e eu te repito, cara, eu acho que é um momento de transição e tá todo mundo se entendendo. Nós temos pessoas aí, por exemplo, nossos pais que não só não nasceram com a internet, como já estavam bem velhos quando ela chegou. Nós certo. Temos a gente que foi que é a geração da transição, que viveu muito tempo sem, mas cresceu com ela, então sabe se adaptar, mas eu mesmo já não entendo algumas coisas. Por exemplo, eu não consigo entender o Tumblr. Não consigo entender pra que essa porra serve. Não faz sentido pra mim. Não entendo. E você tem uma geração mais nova, que é o que o Marcelo falou, que chegou, que já nasceu totalmente conectado. Já nasceu na internet banda larga, que daqui a poucos anos vai estar entrando no mercado de trabalho e vai ter uma outra relação completamente diferente. Que enquanto ele é adolescente, a opinião dele é irrelevante. Mas que daqui a pouco ele vai ser um adulto e vai ter uma outra visão que nós vamos ter que entender. E nós vamos ser esse velho que já não se entende com a coisa, com a forma como está hoje. É só uma questão da gente se adaptar.
Eu tô vendo que tá chegando a hora em que eu vou começar a ter estranhamento com algumas coisas da internet. Negócio mesmo de blog de humor, que era uma coisa que eu consumia muito. Hoje eu não consigo mais, porque eu, sinceramente, eu não consigo mais achar graça em boa parte das coisas que estão lá. Mas da parte da tecnologia em si, eu ainda tô levando numa boa. Mas vai acontecer, vai chegar o momento em que nós vamos ser obsoletos, né? Eu acho que o Thiago vai levar um tempinho a mais, que eu tenho a impressão que ele é um pouco mais novo que a gente. Que idade você tem, Thiago?
27.
É, pouquinha coisa.
Pouca coisa, cara.
É, não vai dar muita diferença na prática, não, viu?
Nós estamos passando uma revolução na comunicação muito grande e vai levar ainda uns 10, 15 anos para esse mundo, como ele é hoje, se entender. E do jeito que as coisas estão realmente mais ágeis, como eu falei lá no início, pode ser que quando ele chegar já tenha mudado tudo de novo e comece uma nova revolução.
Eu acho que vai chegar a época em que nem escrita vai existir mais, cara. Vai ser tudo comando de voz.
Isso eu duvido muito, viu?
Será?
Isso eu duvido muito.
Ou se vier, eu espero que seja só depois que eu tiver morrido já.
Ah, eu falo porque a sensação, olha, cara, escrever no caderno mesmo, que todo mundo fala que não sei o quê, e vai desaparecer e... Eu falo, pra mim, por exemplo, é uma diferença muito grande. Às vezes eu prefiro escrever no caderno, porque o ato de escrever em si me ajuda a desenvolver muito mais do que o de digitar.
É, eu também. Eu prefiro desenvolver ideia no papel do que no computador. Não sei se também porque nós somos da geração que foi treinada assim, né?
Tô, cara, mas sabe por que eu acho que o papel se desenvolve mais?
Ah.
Porque é mais trabalhoso.
Sim,
então
sim.
Então você tem... Como toma mais tempo pra você executar, você tem momentos mais pra refletir sobre isso do que o ato de digitar.
Não, eu tava vendo até uma vez umas dicas sobre escrever, né, com um escritor, e ele tava falando assim, que ele nunca começa a escrever as coisas pra um livro, as ideias. Ele falou assim, o livro em si eu redijo no computador, porque é mais prático, né?
Eu não sou idiota, né?
Mas toda a parte de plot do livro, as ideias, assim, aquele apanhado de coisas gerais antes de escrever o livro, ele falou que ele faz no papel, por quê? No computador ele falou que era muito simples. Porque assim, você fez, você não gostou...
Você apaga.
Você apaga, e você perde pra sempre. No papel, ele falou assim, você risca às vezes, tipo, se é num caderno, você não vai sair arrancando folhas e folhas do caderno, você vai riscar, você vai seguir adiante. E ele falou que a vantagem de ter isso no papel é que às vezes mais pra frente você percebe que aquilo era importante, não era ruim, e aí você volta e usa. Mas se você faz isso no computador, você não vai poder voltar, você não tem pro que voltar, né? Então eu acho assim, não sei, posso estar falando besteira, como sempre, né? Mas eu não acho que vai chegar um momento em que isso vai ser totalmente
apagado
do conhecimento geral. Até porque eu tava vendo, teve um sociólogo recentemente, que ele falou o seguinte, que a gente tá confiando demais. Ele falou assim, tecnologia é ótima, em nenhum momento ele estava criticando a tecnologia. Mas ele falou assim, nós corremos o risco, se continuar da maneira que tá se encaminhando, correr o risco de acontecer eventualmente uma nova era das trevas. Em que sentido? Ele falou assim, tem muita informação hoje que só existe no meio digital. E se você tiver algum problema, né, e não tô falando só de uma guerra nuclear, que graças a Deus isso parece bem distante hoje, mas... Você corre risco, por exemplo, de um meteoro, mesmo que ele não extinga a vida na Terra, dele causar um pulso eletromagnético, que frite tudo. E aí todas essas informações que hoje existem só no meio digital estão perdidas, pra sempre. Né? Ele falou assim, tem gente que não tem uma foto que foi revelada. A pessoa só existe como imagem...
Digitalmente,
digitalmente,
né?
E ele falou assim, isso pode parecer nada, assim, se a pessoa nunca for ninguém importante, nem nada. Mas pensa daqui, tipo, 1000 anos, se a gente passar por essa situação de ter uma perda do que é digital em algum momento, e essa pessoa foi alguém importante pra civilização, e você fala assim, como ela era? Sabe Deus, porque a gente não tem a coisa de pintar, como era no, assim, vou pintar um quadro do fulano, igual era na antiguidade. Né? Nós não temos mais as fotos impressas de muita gente como era. É coisa de 50 anos atrás, 20 anos atrás, né? Não preciso nem voltar em 50 anos atrás. Então, assim, é claro que ele falou assim, eu estou soando catastrófico, alarmista.
Tô exagerando, mas é de propósito, né?
É de propósito, era só pra mostrar, assim, que também não podemos simplesmente abandonar o outro lado da coisa, sabe? Viver só o virtual, lembrando aquilo que o Thiago Miro falou lá atrás, né? Da junção do virtual e do real, eu concordo que há uma junção. Mas a gente não pode jogar toda a nossa vida só no virtual e deixar isso, sabe? Eu acho que isso seria ruim, até para as formas de comunicação. Eu vejo, assim, as pessoas... Aquilo que eu volto a bater na tecla, né? Da pessoa passar a achar que ela é a mais importante do mundo. Porque na internet, de certa forma, ela pode ser a mais importante do mundo. No mundo dela.
Mas você sempre pôde, né?
Você sempre teve. Mas aí a gente volta de novo, dentro das devidas proporções. O Gosto falou, mas vai embora rápido a informação. Sim, vai embora rápido. Mas hoje, ela pode ser... Isso num alcance maior, sabe? Ela pode ser um babaca com muito mais gente vendo ela ser babaca.
Então é aquela coisa, né? Se ela fizer isso na vida real, ela é um babaca nocivo. Na internet, ele é só um babaca que talvez não prejudique tanta gente, sabe?
É, nem sempre, né? Dependendo da babaquice da pessoa, às vezes ela prejudica muita gente,
sim,
né?
Sim, falando ali no básico ali. Voltando na questão do bar, se o cara for babaca na vida real, ele apanha. Se ele for na internet, beleza, ignora esse cara.
Sim, sim.
Lembrando que a gente não incentiva ninguém à violência física, hein?
Exatamente.
Mas também não tô mandando ninguém falar besteira, hein?
Não tô mandando ninguém ser babaca, né? Mas é isso, galera. Olha, vocês estão de parabéns. O programa foi até mais sério do que eu achei que fosse ser, né? Assim, eu esperava um programa sério pra hoje, mas tá de parabéns. Nós não fizemos nenhuma piadinha, praticamente.
Ah, então
não.
Eu vou fazer uma piada agora.
Então vai.
Eu tava limpando aqui a casa e tal, aí eu tava fuçando umas gavetas, eu achei um livrinho de palavras cruzadas que estava incompleto. Aí eu tava sem nada pra fazer, eu falei, vou terminar ele aqui e tal. Aí peguei o foninho e tal, comecei a fazer o negócio. Aí eu cheguei numa parte do livro que tinha aqueles joguinhos de caça-palavras, né? Que é um monte de letra embaralhada e tal, você vai caçando.
Sei, sei. Eu vou ser sincero que eu não gosto, cara, de caça-palavra. Nunca gostei.
Eu também não gosto. Mas só pra fazer o achievement, né? Pra fazer 100% ali, eu falei, vou fazer e tal. E aí, tinha uma palavra que ela tinha... Tinha uma ou duas palavras que tinham acento né, no, ali no glossário. E eu falei, pô, é só procurar o acento, né, no...
Ah, sim, pra poder matar.
É, no meio das palavras embaralhadas e matar, tal. Aí eu peguei, assim, achei o acento, matei as duas palavras. Aí eu falei assim, cara, agora tudo faz sentido pra mim. É por isso que mudaram o acordo ortográfico, que era pra dificultar os joguinhos de caça-palavras. Porque é a única serventia que tem aquela merda.
Então, mas é isso aí, galera. Thiago tá convidado pra voltar mais vezes aqui, já falei isso antes e vou repetir, né? Tá convidado aí pra voltar. O Thiago Miro, infelizmente, falou aqui comigo agora há pouco pelo Facebook que ele tá sem energia lá. E não voltou ainda, tá um dilúvio.
Aí vai acabar as cópias digitais lá.
E, bom, já avisando aqui que Thiago Miro também está convidado para voltar outras vezes aqui. E é isso aí, galera. Eu agradeço aí a presença do Thiago Messias.
Eu que agradeço.
E é do Thiago Miro que acabou tendo que se retirar mais cedo, infelizmente. E é isso, galera. Aquele abraço e até daqui a 15 dias. Say she got my child, but it don't look like me. I'll set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight.